E também não, o número de vagas não necessariamente significa a nota de corte, né? Yeah. Tem cursos com o número de relação candidato-vaga menor, mas uma nota de corte é superior a outros cursos. É, a gente pode traçar um perfil do estudante de engenharia, o perfil do estudante de engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, ou devido ao grande número de engenharias, ele é mais flexível ou não, professor?
Olha, existe um propalado perfil, né, histórico, que quem gosta de matemática, né, vai fazer engenharia. Isso, né, isso é muito divulgado, mas ele tem que ter um gosto realmente para disciplinas como matemática, como física, né, que ele já tem no segundo grau, um interesse grande pela computação. Então, e aqueles alunos, independente disso, às vezes o talento do candidato, ele se desperta após ele ter entrado na universidade, né? E a nossa universidade, ela permite, né, uma certa liberdade àquele candidato que conseguir entrar na UFMG de transferência, né, de opção para um novo curso. Então, essa característica de, para fazer engenharia, tem de gostar de matemática, é um ponto, mas não é absoluto.
Nós temos mais manifestações no Twitter, @UFMGEducativa ou @mostracursos.
Exatamente. A Melina Schneider, ela quer saber sobre o curso de engenharia de computação. Aqui, pelo menos na lista que a gente tem, não tem um curso exatamente com esse nome. Tem algum outro que... Seria equivalente à engenharia de computação aqui na UFMG? Ela estava querendo saber com que um engenheiro de computação trabalha e onde que ele pode trabalhar.
Olha, nós temos, no curso de engenharia elétrica, nós temos uma especialização na área de engenharia de computação. Os outros dois cursos dessa área, que é engenharia de controle e automação, engenharia de sistemas, ele tem um forte foco na computação, né? É muito difícil especificar, né, o que o engenheiro hoje, não só de computação, mas os engenheiros trabalham. Tem uma pesquisa recente que fala que 60% dos engenheiros hoje formados trabalham em outras atividades que não as profissionais. Justamente por causa da formação, né, básica, intensa que o engenheiro tem. Então hoje o engenheiro, além de trabalhar no seu campo profissional de atuação, ele trabalha em todas as áreas do mercado financeiro, né? Então a engenharia de computação, ela vai trabalhar justamente, né, com automatização de processos, desenvolvimento de software também, que trabalha ou quem faz ciência da computação, mas falando na linguagem do computeiro, né, ele vai trabalhar não só com software, mas também com a parte de hardware da computação.
Você citou o curso de engenharia de sistemas. Outros dois cursos foram criados recentemente, engenharia ambiental e engenharia aeroespacial. Como surgiu, em que contexto surgiu esses três cursos?
Olha, engenharia espacial, ele é derivado, aeroespacial, ele é derivado do curso de engenharia mecânica. O curso de engenharia mecânica da nossa universidade, ele tem um impacto não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, pela alta qualificação dos engenheiros aqui formados, né? E uma das áreas, né, de maior qualificação, né, da engenharia mecânica sempre foi a aeroespacial, atingindo pela demanda do mercado, se tornou um curso, né, separado, com a procura realmente muito grande, e sobretudo porque aqui na UFMG, entre duas universidades no mundo que fabricam avião, montam avião e voam. Não é simplesmente pegar aviões, né, comprados e fazer determinadas adaptações. Aqui é desde o início, né, de fabricar a carcaça até a montagem e voo desse avião. E o engenharia
ambiental... Eu tenho um exemplo de um primo... Ele provavelmente está ouvindo, porque ele sempre ouve quando o assunto é engenharia. Ele é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele participou do Mini Baja e depois ele participou da parte de aeronáutica, de avião, da engenharia, e foi trabalhar na Embraer. E agora ele tem uma empresa de engenharia aqui em Belo Horizonte. Mas ele e os seus companheiros, eles sempre foram tiveram uma base muito importante na UFMG e conseguiram bons empregos.
E só para complementando sobre a engenharia aeroespacial, depois eu falo da ambiental, a UFMG divulgou bastante, né, em dezembro. Um avião fabricado aqui dentro da UFMG, dentro do laboratório, ele bateu 4 recordes mundiais. Então, isso dá um impacto de qual que é a qualificação do engenheiro aqui formado, né? Engenharia ambiental, eu acho que dispensa, né, comentários. A mídia hoje só fala em sustentabilidade, né? Desenvolvimento sustentável, socialmente sustentável. Então, a engenharia ambiental, ela permeia não só as engenharias, mas todas as áreas hoje, todas as áreas profissionais, né? Quando a gente vai construir uma usina hidrelétrica, um fator importante é o fator ambiental. Você vê na cidade a parte sanitária, né? É de importância fundamental para a vida, né? Para o bem-estar do cidadão. Então, a engenharia ambiental hoje é muito ampla o campo de atuação. É muito amplo o seu campo de atuação.
Muito bem, a gente tem mais perguntas aqui pelo Twitter. O Bruno Lúcio, ele pergunta o seguinte: o CREA, Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, determina um piso salarial para os engenheiros. Qual é ele e o senhor acredita que o valor é justo?
É muito difícil falar ser justo ou não justo. Nós estamos num país capitalista, num mundo capitalista. Então, o mercado é questão salarial, é o mercado que determina. É por isso que o salário do engenheiro hoje ele está atingindo um pico, né? Porque pela falta de bons engenheiros, esses engenheiros escolhem onde querem trabalhar, né? Os 10 salários mínimos, né? E quando a crise, né, no início desse século, tivemos uma crise, nos anos 80 do século passado, nós falamos que foi a área perdida da engenharia, né, nós engenheiros, eles pagavam a metade do salário mínimo do engenheiro. Eles contratavam o engenheiro como analista, porque aí não tem que cumprir o salário mínimo. Mas hoje, né, quem está definindo o valor do salário é o próprio engenheiro a ser contratado. Para vocês terem assim, uma ideia, os alunos das empresas juniores da Escola de Engenharia, eles promoveram um evento que chama Mercado em Conexão, onde eles chamam as grandes empresas do país para fazer contato de estágio e contato com os recém-formados. Então, foi uma disputa, eu diria, foi uma guerra das empresas para ter estandes aqui na UFMG. E só podiam escolher 29. Então, empresas ligavam para o diretor pedindo para dar um jeitinho para ela entrar neste evento. Mas o evento foi organizado pelos alunos, né? Pelos alunos diretores das empresas juniores. Então, hoje, né? Como diria, né, quem está cantando de galo hoje, não pode falar muito na palavra galo, né, mesmo eu sendo atleticano, são os próprios engenheiros e não os setores contratantes.
E com isso também aumenta a demanda por novos cursos de engenharia, e aí a especialização também, o engenheiro ele pensa em fazer um mestrado, um doutorado, a área acadêmica é interessante?
Olha, algum tempo atrás, há 10 anos atrás, essa pergunta ela era respondida de outra maneira, porque quem fazia mestrado e doutorado eram só aqueles engenheiros que queriam entrar na atividade acadêmica, ser professor de universidade. Hoje é em posição do mercado, você ter uma formação mais qualificada, né? Mesmo que você vá para o mercado, você vai ter que, né, fazer opção no primeiro momento ou tempos depois pelo mestrado, pelo doutorado, né? Como eu disse, né, o talento ele precisa ser desenvolvido. A competitividade hoje nas empresas, a necessidade de constante inovação, requer uma formação continuada.
Neste ano, a Escola de Engenharia completa 100 anos, comemora 100 anos. Em termos de graduação, o que o senhor destacaria neste um século de história?
Olha, nossa história ela é uma história de sucesso. Mesmo porque uma instituição que permanece 100 anos e sempre crescendo, Então ela já mostra a sua qualidade, né? Eu destacaria, por exemplo, a relevância nossa, que a gente pode destacar, a formação de engenheiros de alta qualificação. Nós já formamos mais de 22 mil engenheiros, nós já entregamos a Belo Horizonte, a Minas Gerais, ao Brasil, ao mundo, né? Nós já formamos mais de 4 mil mestres e doutores. Formamos em torno de 6 mil especialistas que foram certificados. E, além do mais, a Escola de Engenharia tem um programa de extensão, mais antigo dessa universidade, que funciona desde 1957. Todos os anos nós admitimos 280 candidatos, operários da construção civil, que fazem um ano de curso dentro da nossa escola, e os professores desses operários são nossos próprios alunos coordenados por professores. Nós já formamos mais de 6 mil operários para a construção civil. Então, eu poderia destacar os grandes projetos, mas nosso primeiro objetivo é formar pessoas altamente qualificadas, né? A Escola de Engenharia, né, ela tem... Ultimamente ela oferecia, né, há 5 anos atrás, ela oferecia 780 vagas no vestibular por ano. Hoje ela já oferece 1.010 vagas. Nós aumentamos o número de vagas, é impressionante. É a escola pública da América Latina com o maior número de vagas no vestibular. Isso eu não estou contando os 3 cursos, né, de Montes Claros, só os cursos da Escola de Engenharia aqui de Belo Horizonte.
São 3h57, infelizmente já chegou ao final do nosso bate-papo. Eu queria destacar que o professor Benjamin Rodrigues de Menezes é realmente bom de números, porque ele está sem nenhuma cola.
Exatamente, está tirando tudo da cabeça.
Tudo de cor. Professor, eu gostaria que, para finalizar o nosso bate-papo, a nossa mesa redonda, eu queria que você fizesse umas considerações finais e dissesse por que escolher algum curso de engenharia na UFMG.
Olha, a primeira é mais ou menos um resumo, né? O que a gente espera de um candidato a fazer engenharia, que realmente ele escolha engenharia porque ele vê, alguém vai ver o brilho nos olhos deles que ele quer fazer engenharia. Não vai escolher engenharia pela divulgação da mídia, e sim pela aspiração que ele tem no momento. Tá? É a primeira coisa que a gente recomendaria. E em fazendo o curso e passando aqui na nossa escola da UFMG, ele será muito bem recebido, ele tem um campo de atividades muito intenso para ele fazer aqui, o aluno passa o dia inteiro aqui, tá? Ele vai ter tanto atividades normais como atividades de, como eu disse, de estágio, de iniciação científica, em que ele ganha uma bolsa e ele se integra com outros alunos de outras áreas, ele é integrado dentro de projetos, né, dos professores, pesquisadores, projetos de puramente desenvolvimento científico e projetos também desenvolvidos em parceria com empresas, com projetos que são imediatamente implementados para a melhoria do desenvolvimento tecnológico das empresas. Então, é um campo, né, em que os alunos, atualmente, os alunos desenvolvem, pela iniciativa própria, eles desenvolvem várias outras atividades durante o curso. Então, é uma área agradável profissionalmente e uma área agradável de convivência.
Professor Benjamin, foi um prazer conversar com você. Obrigado por ter vindo aqui à Rádio UFMG Educativa e parabéns pela direção da Escola de Engenharia da UFMG. E a gente espera novas conquistas.
Ah, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e esclarecer um pouco, né, nosso campo de atividade, que é muito amplo.
Muito bem, essa foi a mesa redonda sobre o curso de engenharia da UFMG. A discussão é parte da programação da Mostra Virtual das Profissões da UFMG. Nós conversamos com o professor Benjamin Rodrigues de Menezes. A Escola de Engenharia oferece, ao todo, 1.010 vagas distribuídas em 11 cursos de graduação. A escola está localizada no campus Pampulha da UFMG. A UFMG ainda possui mais 3 cursos de engenharia, com aulas no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, em Montes Claros. São elas: Engenharia de Alimentos, Florestal e Engenharia Agrícola e Ambiental. Visite ufmg.br/mostra das profissões para ter acesso a informações sobre todos os cursos de engenharia, mas sobre todos os cursos da universidade, e não só os de engenharia. As inscrições do vestibular UFMG 2012 terminam no dia 9 de setembro. Detalhes na página ufmg.br/copev.